NRF 2026, que traz para o sertão as principais tendências do varejo municipal, apresentado na maior feira do setor em Nova York. Para falar sobre esse evento, ele esteve lá, e os impactos para os empresários da região, a gente conversa agora com o presidente do Sindicato de Lojas Petrolina, Joaquim de Castro.
Joaquim de Castro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Conexão Cidade. Bom dia, para a gente começar, fale da importância de trazer para a Petrolina os conteúdos da NRF, considerada a maior feira de varejo do mundo.
Opa, bom dia. Bom dia, Enio. Bom dia, Luciano. Só um instantinho aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Cidade. Pois é isso, Enio. Nós estivemos lá na rádio, na feira, em janeiro. A Federação do Comércio faz uma missão levando empresários, levando as pessoas interessadas. Mas o que está acontecendo ao redor do mundo em relação ao comércio. E nós fomos nessa missão junto com a Federação do Comércio, a gente faz parte da diretoria, e tivemos a oportunidade de, em 3 dias, visitar muita coisa e ver realmente que existe muita novidade, muita inovação, muitas coisas nós já temos aqui, outras vão chegar. E depois que se faz essa feira, visita a feira, a federação faz um seminário pós-NRF, para que aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ir, possam entender um pouco do que aconteceu lá, do que foi visto lá. E aqui em Petrolina nós estaremos realizando no dia 31, das 18 às 22 horas, aqui no Sesc Senado, um seminário, onde vai ter a participação de palestrantes, de pessoas que foram, como eu, por exemplo, que fui, e outros que foram também, e nação de apoiamento, né, daqui, mostrando, externando para as pessoas aqui, foi visto lá, que sem dúvida nenhuma são inovações, impactam a vida das pessoas, a começar, vamos dizer, pela... Isso aqui só um título de exemplo. Eu saí daqui para pegar o voo em Recife, e daqui eu reservei meu estacionamento no aeroporto, guardei o carro, fui, voltei, peguei meu carro e não tive contato com ninguém. Isso é a inteligência artificial atuando. E isso foi o que viu muito lá. Então é importante as pessoas participarem desse seminário, porque tem uma noção real do que realmente está acontecendo, a tendência de mercado, o que tem de inovação. E agora com a inteligência artificial aí atuando com toda a força, cada dia mais a tecnologia está presente na vida das pessoas.
Ô Joaquim, deixa eu te perguntar, você está falando com a gente por viva voz ou diretamente no telefone?
Rapaz, eu estou no viva voz, estou todo
mundo. Ô amigo, se você puder, porque você não pode parar o carro para a gente continuar a conversa, porque pelo viva voz falha muito, a gente não consegue entender muito o que você está dizendo.
Eu já estou estacionando aqui.
Ótimo. E aí eu vou deixar já uma pergunta para você, viu, Joaquim? É que o modelo de comércio mudou, né? De consumo. O modelo de consumo mudou. A gente tem visto cada vez mais, principalmente os jovens, interessados em comprar no digital, de forma digital, por aplicativos, pela internet e receber em casa. Como é que vocês estão avaliando isso e se esse assunto também será discutido nesse evento, nesse seminário?
Ele está estacionando, gente.
São 7h52, enquanto o Joaquim está estacionando o carro. Deixa eu trazer um recado aqui, enquanto o Joaquim estaciona o carro. Vamos falar aqui do Samba Caetá. Só um minutinho que eu vou falar agora do Samba Caetá aqui, viu, o Joaquim? Inclusive, vamos providenciar um para o Joaquim também. O Samba Caetá Pés Você que sofre com rastreador nos pés, ressecamento nas mãos, cotovelos, que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel. Há mais de 63 anos, desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés vai regenerar a pele, restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo, você vai encontrar nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. A pergunta, Joaquim, que eu fiz para você, não sei se você pôde acompanhar aí a pergunta, é com relação à mudança na forma de consumo hoje, né? A gente tem visto que os jovens, principalmente os jovens que vão envelhecer e são os que vão estar consumindo aí, teve uma mudança de comportamento de consumo. Esses jovens estão muito mais atrelados à internet, a comprar pela online, do que ir pessoalmente numa loja física. Isso foi discutido lá isso vai ser discutido no seminário? Você viu alguma coisa relacionada a isso nessa feira mundial aí de Nova York?
Olha, veja, Enio, isso na realidade é uma tendência mesmo. O mercado eletrônico, ele cresce de uma forma, vamos dizer assim, bem diferente do mercado tradicional. A gente, enquanto o mercado tradicional cresce 3%, 4%, o mercado eletrônico cresce 20%. E isso, vamos dizer, é a inserção constante de consumidores nesse segmento. E isso é uma tendência que não tem retorno. A preocupação, quer dizer, que as entidades têm, vamos dizer, como a Federação, o Sindlojas e todas as entidades que representam o comércio, é fazer com que essas empresas se insiram nesse mercado para que ela participe do mercado eletronicamente. Ou então criando ambientes, criando situações que atraem as pessoas para o mercado físico através do mercado eletrônico. Então, a gente não tem como pensar o mundo, vamos dizer, de forma diferente, a não ser, sem ser com o uso da tecnologia e da inteligência artificial da agora para frente.
É verdade.
Vamos lá. E, Joaquim, o evento, ele fala muito sobre a tecnologia e inteligência artificial, como você citou agora há pouco. Já é uma realidade no comércio local? Vocês pretendem implantar, sugerir? Como é que vai ser essa migração?
Olha, veja, essa coisa, ela não acontece assim, vamos dizer, dá um corte e dizer, não, a partir de hoje vai ser assim e esquece o passado. A realidade, são duas situações, duas realidades convivendo paralelamente. Aquelas empresas, vamos dizer, que têm um conhecimento, que têm uma preocupação com estar presente no mercado físico e eletrônico, ela tem que evoluir para isso. Isso é uma decisão da empresa. O mercado está aí para ser atendido, as pessoas estão preparadas para consumir as duas formas, mas as empresas precisam se preparar para isso. E o que a gente faz como entidade é incentivar isso, incentivar que as empresas procurem se inserindo, participem desses eventos, dessas coisas, para poder ter conhecimento do que está acontecendo e, dessa forma, poder participar e se inserir no mercado dessa forma moderna que está aí, com a tecnologia, com a inteligência artificial.
E quais serão as principais tendências que vão ser apresentadas nesse seminário, Joaquim?
Olha, lá foi visto muita coisa. Por exemplo, eu visitei uma loja modelo que não tem funcionário, zero de funcionário. Você entra, chega, coloca seu cartão de crédito lá num visor, ela faz a leitura, você entra e pega o que você quiser lá, sai e vai embora. E aquilo vai ser baixado em seu cartão de crédito. Leitores de códigos à distância, carrinho de supermercado com o tablet e a máquina de cartão de crédito. Tudo isso, vamos dizer, visando a utilização da inteligência artificial sem a utilização ou com a utilização reduzida de mão de obra humana. Então, isso é uma tendência e uma preocupação que a população precisa ter é o seguinte, é que você precisa ter conhecimento para se inserir nessas áreas de tecnologia. Porque vai chegar um momento que a falta de conhecimento da tecnologia lhe isola. E isso aí, vamos dizer, tudo está presente lá em praticamente todos os estandes que a gente visitou. A gente conseguiu ver coisas que... algumas coisas que nós já temos aqui, outras que ainda vão chegar, que depende apenas, vamos dizer, da popularização disso para poder reduzir custo e ficar acessível às empresas. Mas o fato é que isso aí muda todo dia.
É verdade.
Cada dia está sendo criado coisa nova, está sendo inserido coisa nova no mercado. E a gente precisa se manter atualizado para isso. Então, são esses chamados, esses alertas que a Federação do Comércio tem e tenta passar através desses seminários. Porque nós fomos aqui do Estado 35 pessoas. Você imagina, é um grupozinho reduzido. Então, o que tem de gente que não foi e não tem conhecimento disso, não é brincadeira. Então, quanto mais a gente conseguir divulgar isso, popularizar isso, mais as pessoas vão ter noção da realidade que nós estamos vivendo e do que precisa ser feito para se inserir no mercado.
É importante deixar claro que isso não é uma forma de pôr medo na população, de que a inteligência artificial, os robôs vão abocanhar espaços aí. A questão toda é um alerta, justamente para que as pessoas comecem a pensar também dessa forma de se integrar ao novo modelo de consumo, né, Joaquim?
É exatamente isso. Veja uma coisa, a inteligência artificial por si só, ela não vai causar impacto nenhum. Por trás dela existe o ser humano, que está lá, vamos dizer, criando, operando, fazendo com que ela funcione. O que a gente chama atenção é para o seguinte, quer dizer, as pessoas precisam ter conhecimento disso. Porque qual o conhecimento que a gente tinha ou tem hoje? Esse conhecimento é insuficiente para você conviver com essa tecnologia nova que está ali. Então, pessoas que não vão trabalhar porque não tem mais espaço no trabalho convencional, ela pode se preparar e ocupar espaço no trabalho da inteligência artificial.
Então,
não é uma situação de dizer, não, isso aqui é para meter medo na população, para assustar a população, não, de forma nenhuma. É uma realidade que está aí. Quando eu disse, vamos dizer, que a gente anda paralelo, vamos dizer, o tradicional com a inteligência artificial, é exatamente você fazendo isso, vamos dizer, um ambiente que funciona duplo. Você pode ter mais sucesso usando a tecnologia e menos sucesso usando o tradicional. Então você faz a escolha.
É, e a concorrência está aí, né? Inclusive as grandes redes de supermercado já operam com caixas autônomos, né? Que você chega lá, você passa a sua compra, não precisa ter um atendente ali para um operador de caixa para poder você passar as suas compras. A gente já está nesse mundo já e vai aumentar cada vez mais, né?
É, você veja o seguinte, você já encontra muitas lojas hoje aqui mesmo no Brasil, não precisa sair para ver. Você encontra loja, você entra e tem lá dois, três funcionários. E pelo tamanho da loja, você percebia que no passado era para ter pelo menos uns 20. Então, as pessoas estão se auto-atendendo. Você entra, escolhe seu produto, se tem uma dúvida, procura o funcionário daquele que está ali apenas para isso. Ele lhe esclarece, orienta. Você pega sua mercadoria, vai para o caixa, chega lá no caixa, não tem mais caixa, é só a máquina. Você vai colocando os seus produtos lá numa caixa, que ela tem um sensor que vai registrando o que você colocou ali dentro. Terminou de colocar, você, quando olha lá na tela, está lá aparecendo a relação do que você colocou, os preços e o total.
É, em São Paulo...
já tem uma maquinazinha de cartão de crédito vizinho, ligado, conectada a aquele equipamento. Você faz lá, paga seu cartão, passa seu cartão, paga, você mesmo embala a mercadoria, bota na sacola e vai embora.
É isso mesmo. Em São Paulo,
então,
inclusive...
Isso é a realidade que está aí.
Na cidade do interior já tem o supermercado que você passa o carrinho, o scanner lê o carrinho todo.
Exatamente. Então, quando eu digo que tem tecnologias que a gente vê lá, que já tem aqui, são tecnologias que foram criadas alguns anos atrás, elas foram... entrando numa realidade de custo que as empresas passaram a ter condição de utilizar, e aí está chegando. Só que nesse intervalo lá, quando foi criado essa que a gente já vê hoje aqui, os dias atuais, foram criadas mais novas tecnologias que a gente não tem ainda.
É.
Então, cada ano você vai acrescentando mais coisa.
Verdade.
É um processo que ele é lento, e isso é importante que seja assim, porque dá para as empresas se adaptando e a população também se adaptando a essa nova realidade.
Ô Joaquim,
se fosse uma coisa rápida, um corte, aí não, seria complicado.
Joaquim, e com relação aos pequenos comerciantes, como é que o Sindiloja está ou está trabalhando ou vai trabalhar com eles para acompanhar essa tendência? Porque para eles isso ainda é um desafio, né?
É, veja só, é exatamente fazendo isso. A gente procurando ir conhecer essas coisas e trazer a informação para eles. O que a gente espera, por exemplo, é que no dia 31 a gente esteja lá com o auditório do SESC Senat lotado de empresários grandes e pequenos que têm interesse em se inserir nessa nova realidade. Porque não dá para a gente chegar individualmente em cada um.
Sim.
Então tem que ser feito de forma coletiva. E aí o que se traz é a informação. A partir daquele alerta ali, cabe ao empresário de visão começar a pesquisar, começar a ver como é que ele vai se inserir nisso. Existem várias formas, existem plataformas aí que a empresa pode se conectar e passar a trabalhar através de uma plataforma comércio eletrônico dessa. E existe uma infinidade de maneiras de você chegar. Agora é preciso que haja esse despertar e haja o interesse.
É, a gente tem visto muito já essa atuação das IAs na área de serviços, né? A gente, aqui em Juazeiro, Petrolina, não é diferente. Eu tenho visto empresas que já trabalham efetivamente com IA, né? Você, no seu ponto de vista, Joaquim, a área de serviços está mais à frente do que a área do comércio? Como é que você avalia isso?
Não, talvez seja o seguinte. Vamos tomar como exemplo o estacionamento de shopping. Hoje a inteligência artificial está toda ali, 24 horas por dia. O que é que leva a isso? Os custos de mão de obra, a dificuldade de mão de obra qualificada. Então leva, força as empresas a ir atrás de novas tecnologias, novas formas de fazer, de uma forma eficiente e às vezes sem utilizar mão de obra humana. Isso aí é uma tendência, por isso que a gente chama sempre atenção para isso. É importante que as pessoas estejam preparadas. Quando se diz isso, a gente está dizendo que é a empresa e o trabalhador e o consumidor para poder ter condição de utilizar isso. Não, isso não vai acontecer sem nenhum esforço, sem nenhuma, vamos dizer assim, uma dedicação das pessoas, não. A questão do serviço talvez seja, vamos dizer, isso, a dificuldade de mão de obra que eles têm, e termina buscando essas alternativas. E também, vamos dizer, que existem, vamos dizer, vários programas, vários modelos da área de serviço, que talvez estejam realmente, vamos dizer, num estágio mais avançado que na área de comércio. Mas é uma tendência que pega todo mundo, pega o comércio e pega serviço.
É.
Agora, em serviço, realmente tem avançado. Como ele disse, vamos dizer, eu fui, paguei estacionamento aqui, coloquei o carro lá, voltei, saí, sem ter contato com ninguém.
É. Isso aí. A gente conversou com Joaquim de Castro, ele que é presidente do Sindilojas, está trazendo aí para o seminário pós-NRF 2026, que será no próximo dia 31 de março. O espaço está aberto aí para você fazer o convite aos empresários, ao setor do comércio aí, para que estejam lá em peso para acompanhar essa nova tendência de mercado, o Joaquim.
Ok, eu agradeço a você, a Lidiane, a Rádio Nova Cidade, pela oportunidade, e quero aqui conclamar, o empresariado, de um modo geral, a população, de um modo geral, que queira ter conhecimento sobre inteligência artificial, sobre essas tendências de mercado, é uma oportunidade importante aí, a participação desse seminário, dia 31, no SESC Senat, das 18 às 22 horas. A inscrição tem a forma de fazer aí nesse cardzinho que está divulgado nas redes sociais, ou então através da Fé Comércio. Entrar na Fé Comércio, que lá vai ter o linkzinho para fazer a inscrição mas a gente realmente confia e conta que isso desperta o interesse das pessoas e estejam lá participando para ver essas novas tendências e esses novos conhecimentos tão necessários ao dia a dia das empresas.
Tá certo, Joaquim. Muito obrigado, viu, Joaquim? Um abraço para você.
Muito obrigado a você.
São 8 horas 7 minutos, 8 e 7. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Mais quentes já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes.
Diz que vem caída, bateu carência linda.
Quentes.
É que a gente é o sonho de todo casal.
Na rádio, que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos, você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa.
Mês Internacional da Mulher. Em cada casa, em cada rua, em cada espaço. Queremos viver, não sobreviver.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Os sucessos de ontem.
Amor.
E de hoje.
A luz
tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionarem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 11 minutos, agora 8 e 11, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito na Cardoso de Sá já começa a se complicar muito próximo ali já da rotatória dos Barranqueiros, né? O trânsito está parado para quem quer subir a ponte aí com velocidade média de 2 km por hora. O problema todo é que às vezes o cara que está saindo da Cardoso de Sá, ele não quer subir a ponte, ele quer atravessar a rotatória para entrar para o centro de Petrolina ou voltar. E aí, meu irmão, ele fica parado ali porque é um fluxo grande nesse exato momento, nesta manhã de terça-feira. A ponte Presidente Dutra apresenta trânsito intenso com velocidade média de 10 km por hora para quem sai de Petrolina, sentido Juazeiro. Quem faz o caminho inverso não tem nenhuma dificuldade, apesar de que a Santos Dumont está bem movimentada nesta manhã de terça-feira. Hein? A Santos Dumont está bem complicado o trânsito intenso, com velocidade média de 8 km por hora e por toda a extensão da Santos Dumont, diga-se de passagem, né? Aliás, está cada dia mais difícil trafegar pela Santos Dumont por conta da buraqueira que está a Santos Dumont e a Raul Alves. Inclusive, se você quer ver imagens, você pode acessar o nosso Instagram. Instagram Nova Cidade 95.7. Então vai lá, Nova Cidade 95.7 é o nosso Instagram, e você vai poder visualizar a matéria que o Caleb fez, mostrando aí a situação, a realidade da Avenida Santos Dumont e da Raul Alves. Óbvio que não deu para mostrar tudo, porque são muitos os buracos.
Exatamente.
Ele só mostrou alguns, mas tem muito mais, viu, Caleb? Não deu, né? Senão ia ficar um vídeo de uma hora, só mostrando a Santos Dumont e a Raul Alves. Isso que são as principais vias hoje de Juazeiro, que é a Santos Dumont e a Raul Alves.
Exato.
Porém, tem buraco em outros pontos das cidades também, que a gente tem que sempre falar e trazer aqui. E óbvio que o nosso ouvinte que está aí do outro lado pode mandar vídeo, pode mandar imagens, pode mandar foto pelo nosso WhatsApp, 743615533. Viu o buraco? Manda pra gente. Vamos cobrar das autoridades o que tem que ser feito, que é tapar os buracos.
Inclusive, ontem a gente solicitou uma nota, uma informação sobre os buracos, e a gente recebeu a seguinte informação, nota da assessoria, tá? Secretaria de Obras e Estruturantes informa que a Avenida Santo Dumont já está inserida no cronograma de intervenção de pasta, da pasta. A medida ocorre diante do aumento significativo no volume de tráfego na via, especialmente em função das obras da travessia atualmente em execução na região. E segue. As intervenções serão realizadas de forma planejada e setorizada, com o objetivo de reduzir impactos na mobilidade urbana e garantir a fluidez no trânsito durante todo o período da execução dos serviços. Nota aqui da Assessoria de Comunicação de Petrolina.
Bom, numa cidade como você tem hoje como via principal, como você tem como via principal Santos Dumont e Raul Alves, esse trabalho pode ser feito de noite, não precisa ser feito de dia.
E de forma urgente.
Então você pode fazer esse trabalho à noite. Ou ninguém pode trabalhar à noite aqui?
E a gente espera que na da Raul Alves estenda também para a Avenida São João, que está do mesmo jeito.
É, com certeza. São João tá terrível. Está parecendo a cratera da Lua. Então, o que acontece é isso, gente. Dá para resolver, dá, e sem interferir, sem impactar tanto o trânsito da cidade. Como? Fazendo à noite. Começa à noite. Passou das 8 da noite, 9 horas da noite, vai até 5 da manhã. Simples assim? Simples assim? Agora, se você for colocar para fazer tapa-buraco durante o dia ou fazer um recapeamento durante o dia, aí você vai complicar ainda mais o trânsito, que já está caótico na cidade. Mas a noite está aí e o fluxo à noite é bem menor.
Isso aí é emergencial, né?
Não tem dá para fazer à noite, viu, Secretaria de Obras do município? Né? Vamos colocar o povo para trabalhar de noite, ué. Ué, grandes cidades é feito assim. Não impacta no trânsito por conta disso, porque o trabalho é feito à noite. Ah, mas tem hora extra, tem que pagar adicional noturno e tal. Aí, meu irmão.
Mas não é uma coisa aí, que vai durar para sempre, né? É pontual.
Aí, lógico. 8h15, tem participação no ouvinte, vamos lá?
Ô, Enio, além da Rua Alves, aquela rampa nova que fizeram ali, a Rua Santos Dumont, sentido Petrolina. Aquela rampa nova ali também está com a brecha grande aí também, na hora da subida ali da ponte, reduz ali muito. Esse vídeo de Caleb ficou muito bom, ainda pegou a carreta lá, passando fora do horário, ele pegou o problema total, carreta, buraco, trânsito.
Ó, nosso
Fabiano
ouvinte,
viu, hein?
Fabiano viu, nosso ouvinte Juan Pablo tá botando aqui, trânsito da moléstia na Santos Dumont.
Tá, realmente. Tá bem complicado o trânsito nesta manhã na Santos Dumont, hein? E curiosamente, depois que passa na subida da ponte, o trânsito flui normal na ponte Presidente Dutra. O problema não é a ponte. Não é para quem vai chegar em Petrolina. O problema não é esse. O problema é aqui em Juazeiro mesmo. Que hoje você só tem um retorno, né? Quem quiser fazer um retorno tem que ir até o centro da cidade. Então, impacta ainda mais o trânsito na Santos Dumont. Não tem outra alternativa. Mas isso é uma estrutura da cidade mesmo. Não tem também o que fazer, né? Não tem
pra onde correr
órgão de
ali,
trânsito,
né?
Que resolva um BO desse. Não tem como resolver. Esse BO é complicado realmente, mas
nossa
é o que
realidade.
Temos. É a nossa realidade. Né? Mas vamos lá. Agora, o que pode amenizar é justamente a atuação dos agentes de trânsito. Entendeu? Que não pode a gente de trânsito estar em cima da calçada olhando o trânsito. Só olhando. Olhando, meu irmão, aí é complicado. O que pode amenizar, o que pode ajudar é justamente a atuação. O problema todo é a buraqueira. O povo está com medo de andar na Santos Dumont porque para ficar o pneu ali já era. Você está entendendo? Aí dá uma redução, reduz a velocidade mesmo. Não tem como. São 8h17, tem mais ouvinte, vamos lá.
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, bom dia, Leane, bom dia, Camila, bom dia, Caleb, bom dia, Ranieri. Bom dia a todos os ouvintes, tá pipoco, cuida. Ei, Lidiane, hoje vai cair sol, daquele jeito, daquele modelo.
Como assim?
Vai cair sol? É, porque não vai ser chuva não, do jeito que tá quente vai ser sol mesmo.
Tá quente, gente. Onde foi pior ainda? Deus é pai.
Não, é porque quando a Lidiane fala que vai chover, faz sol. E quando ela diz que vai fazer sol, chove.
É, ele quer o inverso.
Mas ontem apareceu... Mas ontem...
Não, 1% ela falou de chuva.
Não, mas ontem de manhã, aqui na hora do programa do Vibe, notificou pra mim que ia cair chuva. Eu até comentei aqui
foi
com as meninas
em off. Foi
depois que eu fui. Na verdade, gente,
acho que
mais de 200 cidades da Bahia estão com alerta laranja de chuvas intensas, inclusive Juazeiro, hein? Esse alerta laranja... a informação foi divulgada ontem pelo IMET e vai até válido até amanhã, quarta-feira. E nessa lista das 200 cidades, olha só, Juazeiro, tá Casa Nova. Hã?
Todo o entorno daqui.
Exatamente. Então
aí
tem
chove
que tomar
lá e não chove aqui.
Curaçá.
Oi?
Curaçá também tá nessa lista aqui. Xorroxó, é perto daqui, Xorroxó?
Não muito.
Eu sempre ouço ver aqui algum carro de Xorroxó. Fala, é perto daqui, Xorroxó. Xorroxó é um nome diferente, né?
Isso.
Conhece Xorroxó?
Não.
Eu já tive em Xorroxó.
Onde foi que você não teve? Essa é a questão.
O jornalismo leva a gente.
Onde foi que essa mulher não teve, rapaz? Essa mulher já passou por Feira de Santana.
Já.
Salvador. Já. Como é? Aracaju, Piauí, lá. Teresina, é isso?
Não, João Pessoa. Piauí não. João Pessoa.
João Pessoa, Campina
Grande,
Paraíba.
João Pessoa, Paraíba.
Campina Grande, João Pessoa.
Campina Grande. Rodou, hein?
Rodada. Experiências. Boas.
8h19.
Tem mais.
Bom dia, meu povo da Nova Rádio Cidade.
Bom dia
a todos. Rapaz, é possível sim, viu? Que lá em frente à Piranga, caminho aí de vocês ir pra rádio, tem um ponto que quando chove muito, a água fica empoçada até mais da metade da via. E não é aquela coisinha de água de 1 centímetro, não. É fundo mesmo lá. Logo naquela curvinha onde aquele pessoal faz aquela roubadinha. Aquilo ali, quando chove mesmo, fica água até quase do outro lado da pista. E eles não têm nenhuma obra de saneamento, de alguma coisa do tipo, para aquela água ir para algum local. Então, eu não duvido dessa empresa nada. Ela deixar do jeito que está lá.
Vamos ver, né?
Vamos esperar.
E saber também de quem é a responsabilidade dessa área aí. 8h20.
Os guardas de trânsito estão lá na calçada da Beto Bolsos, ali, ao lado da casa do artesão, com a viatura em cima da calçada, eles estão de braço cruzado e olhando para o trânsito. Olhando os carros descendo da rampa, vindo de Petrolina para Juazeiro. Pronto.
Esse é o problema, né? É isso, gente. Você tem na cidade agentes de trânsito que não atuam como agentes de trânsito deveriam atuar. É um ou outro que às vezes faz ali alguma coisa, ou a gente precisa estar batendo aqui direto, estar cobrando isso. É que nem menino birrento que você fala hoje, é o menino, tá bom. Aí vai lá, começa a fazer, depois passa 2 dias, o menino volta a fazer o errado de novo, ou não fazer nada. E é isso que está acontecendo. Ô menino, arrume sua cama. Aí o menino vai lá, tá bom, vai, arruma.
Chateado,
brabo, vai lá, arruma a cama, tal. Aê, daquele jeito, né? Bagunçado, bem bagunçadinho, mas deixa lá. Aí passa uns 3 dias, o menino para de arrumar a cama de novo. Você tem, menino, arrume a cama. Tá mais ou menos assim aqui em Juazeiro, essa ideia com o agente de trânsito. Você tem que estar sinalizando, meu amigo, o seu papel é organizar o trânsito. E você tá fazendo o que em cima da calçada, olhando o trânsito apenas?
Usa o apito.
Cadê o apito? Esqueceu em casa, foi? Não usa, né? Rapaz, tem que usar, tem que organizar. E você já reparou? Que eles ficam geralmente do lado onde tá, o problema está de um lado, eles estão do outro. Quando o problema está na Raul Alves, eles estão na Santos Dumont. E quando o problema está grave na Santos Dumont, eles estão na Raul Alves. Eu não consigo entender isso também. Rapaz, vamos direcionar isso melhor, Paulo Lima. Bora direcionar esse negócio melhor, Paulo Lima. Pelo amor de Deus, vamos melhorar essa fluidez no trânsito em Juazeiro. Ele teve aqui, ele falou, não, o compromisso nosso é esse, é de melhorar realmente a fluidez do trânsito em Juazeiro. Paulo Lima teve aqui, falou com a gente isso, falou, não, vamos. Ele anotou tudo que a gente estava falando aqui, essas questões que o ouvinte traz. Você vê, o ouvinte é que está trazendo, não sou eu que estou falando, não. Isso não parte aqui, do apresentador, da Lídia, não. É o ouvinte, manda imagem. Tá aí, o ouvinte manda foto aqui. Quer que mande para você, Paulo? Pelo amor de Deus, gente, vamos melhorar isso aí. Como é? Tem mais ouvinte? Tem mais ouvinte. Vamos com os ouvintes.
Bom dia, Enio, Caleb. Bom dia. Eliane, né?
Leane.
Bom dia a toda a equipe aí da Nova Cidade. Estou ouvindo aqui Nescau aí, meu garoto, falando. Bom, uma coisa que foi feito aí nessa Raul Alves, que eu acho que interferiu bastante no trânsito, foi o fechamento aí dessa passagem, né? Passagem que estava ali, que fecharam, que até agora não fizeram nada. Se não era para fazer nada, por enquanto, deixasse a passagem aberta, né? Para fluir o trânsito. Então, eles forçaram a quem vai fazer sair ali da feira sentido Santo Antônio, tem que ir lá no final da Raul Alves para fazer aquele retorno ali, que já é um transtorno. Tá? Então já tem o quê? 20 dias que fecharam e até agora não foi feito nada lá. Era só derrubar a estrutura lá e deixar a passagem até ele chegar ao trabalho lá. Quando chegasse, realmente, aí fechar, né? Mas fechar só por fechar, para complicar mais o trânsito que já estava complicado, é complicadíssimo isso aí.
Pontilhão da ABB.
É, foi, né?
Fechado.
É, mas ali ia ter que fechar mesmo, não tem jeito.
Já era parte da obra.
E vai fechar o outro, viu? Se prepare, viu? O outro lá próximo centro que dá acesso ao terminal de ônibus ali, que ele vai fechar também, viu? O pessoal da obra já tá mexendo naquela área. Não vai demorar, não. Ó, gente, deixa eu mudar de assunto aqui, 8h24, trazer uma informação do o ator Gerson Brenner, né, que infelizmente morreu aos 66 anos ontem, segunda-feira, em São Paulo, vítima de falência múltipla dos órgãos. Conhecido por seu trabalho na TV, especialmente na TV Globo, ele estava afastado da vida pública desde 1998, após sofrer um grave atentado durante um assalto que deixou sequelas permanentes. Gerson deixa a esposa e duas filhas. Com carreira marcante na televisão, o ator ganhou destaque em novelas como Rainha da Sucata, além de participações em produções como Deus Nos Acuda e Olho no Olho. Ao longo dos anos, enfrentou diversos problemas de saúde decorrentes do atentado e passou por internações recentes. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgados. O Gerson Brenner, que fez muito sucesso, o jovem de hoje não sabe de quem eu estou falando. Quando se fala Gerson Brenner, o cara não sabe nem quem é Gerson Brenner, né? Mas ele foi vítima de um assalto em São Paulo.
Estava no auge.
Estava no auge da carreira, né? E interrompeu a carreira dele. O crime que chocou o Brasil. Todo mundo falou sobre isso, né? E ele interpretava naquela época o Jorginho na novela Corpo Dourado, quando foi vítima de um assalto violentíssimo que mudou sua vida e chocou o Brasil. Foi no dia 17 de agosto de 1998. Ele tinha 38 anos, ele dirigia um Volkswagen Golf em São Paulo para o Rio de Janeiro. E na rodovia Ayrton Senna, nas proximidades de Guararema, o ator passou por cima de pedras espalhadas na pista. Com dois pneus furados, ele foi obrigado a parar o veículo durante a madrugada. E ao descer para trocar o pneu, foi abordado por criminosos armados. Brenner tentou reagir, mas foi atingido por um tiro de pistola calibre 380 na testa. O ator foi socorrido por caminhoneiros que o encontraram caído no chão e acionaram a Polícia Rodoviária Federal. Deu entrada na Santa Casa de Jacareí, no interior de São Paulo, por volta das 5 horas, em coma, com paralisia do lado direito do corpo. Exames indicaram, na época, que a bala atravessou o lado esquerdo do cérebro, ficando alojada próximo à nuca. Após estabilização, ele foi transferido para o hospital israelita Albert Einstein, onde o projeto foi removido. Brenner sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes, com dificuldades de fala, cognição e mobilidade. Ele vivia com limitações para se locomover, falar e até se alimentar. O ator era cuidado pela esposa Marta Mendonça, que o conheceu durante o processo de reabilitação. Os dois se casaram em 1999. Inclusive, naquela época, ele já era casado com uma outra mulher. E eu estava até comentando isso hoje, que foi um caso que aconteceu, que eu não sou a favor do que os programas de televisão faziam naquela época. E o Gugu Liberato, o já falecido Gugu, ele explorava muito essas questões. Inclusive, o programa do Gugu colocou, ele era casado com a Denise Tacto, não é isso? Ele era casado com Denise Tacto, que é a ex-mulher, era a ex-mulher dele. E o Gugu colocou um detetive para seguir a mulher, para mostrar que a mulher estava traindo o rapaz, porque ele tinha passado pelo acidente e tal. A mulher estava falando que cuidava dele, mas na verdade a mulher estava tendo um caso paralelo. E o programa do Gugu colocou um detetive, rapaz. Imagine aí, um programa de televisão colocando detetive atrás da pessoa e explorando aquilo na televisão. Rapaz, quem passou os anos 90, a TV dos anos 90 ficou marcada, hein? Por muita coisa absurda que hoje, não, naquela época não caberia, né? Mas a gente assistia, mas hoje piorou. Mas porque hoje também, gente, mudou. Esses absurdos hoje acontecem aonde, Lidiane? Na internet.
É.
Então, os absurdos que eram do Gugu, do Faustão,
Só migraram
para a internet. Hoje está tudo na internet também, viu? Parece que o modelo, o modus operandi não mudou, não. Continua a mesma coisa, só que mudou só de...
De canal.
8h28.
Caleb está com a gente.
Bora com o Caleb.
Vamos lá, Enio. Bom dia, Enio, Lidiane. Olha o seguinte, eu estou agora aqui no bairro Antônio Cassimiro. A gente recebeu uma demanda sobre casas que estão sendo inundadas nesse período de chuva, certo? Eu estou aqui com a dona Mônica Regina, certo? Moradora aqui da Rua 5. Dona Mônica, a senhora vai relatar melhor para os ouvintes da Nova Cidade FM essa situação. Já ontem, essa chuva, já houve um medo por parte dos familiares?
Né? Meus netos mesmo, eles ficaram me perguntando, vó, vai acontecer a mesma coisa que está chovendo? Aí eu disse, não, em nome do Senhor Jesus, não vai acontecer, porque invade, a água faz invadir dentro de casa. Quase perdi a minha geladeira, fui obrigado a mandar consertar de novo, roupas, colchão, e aí foi mandar fazer uma parede, né, na porta, para ver se invita entrar a água, né, pelo menos um pouco.
Enio, para você ter ideia, a entrada da casa dela tem tipo uma paredezinha, mais ou menos de uns 50 centímetros de altura, para a água não invadir a casa dela. Aqui na Rua 5, boa parte dela, ou praticamente quase toda, é rua sem asfalto. E ela ainda fica numa ladeira. Então, ou seja, toda a água se apossa aqui, tanto que a dona Mônica, ela mora ao lado da antiga escola Antônio Cassimiro, que, por sinal, foi retirada daqui devido às chuvas. A senhora mora quanto tempo aqui?
Eu tenho uns 2 meses, mais ou menos, né? Porque eu não sabia esse problema aqui no Cassimiro. E aí eu me deparei com essa situação, fiquei bastante assustada. Acordei com minha filha nadando no colchão, dentro d'água, e isso me apavorou. E fora as coisinhas que eu perdi, né? Então, eu peço à autoridade que olhe pelo Cassimiro. É tão fácil isso, diz que é para fazer uma... É porque eu esqueci que tem que fazer aqui. Mas o prefeito olhe pela população, né, do Cassimiro, que está sofrendo bastante quando é no tempo de chuva. E como você mesmo falou, esse colégio aí desativou, alugou lá para cima, para não fazer, não tomar uma providência, né?
Então tá aí, Enio. Então a gente já deixa aí e vamos procurar também o setor responsável, tanto Defesa Civil quanto Infraestrutura, para saber realmente a questão de drenagem aqui nessa Rua 5 do bairro Antônio Cassimiro, tá? Dona Mônica, eu quero agradecer a sua participação à Rádio Nova Cidade FM.
Eu que agradeço, e tomara que o prefeito... Chega nos ouvidos do prefeito, né, para ele tomar uma providência, porque é sério o negócio. E aí, não só na minha casa, muitas casas aqui entra água. E tem uma senhora que é uma advogada, ela disse que já perdeu muitos móveis, compra de novo, aí perde de novo, então ficou uma situação que chega a desejar. Então, prefeito, olhe por a gente. Eu agradeço a oportunidade.
Então tá aí, Enio, a gente passa aí a reclamação para o setor responsável, vamos aguardar uma resposta e vamos procurar essa resposta para a dona Mônica e moradores aqui da Rua 5 do bairro Antônio Cassimiro. Volto com você, Enio Lidiane, aí para o estúdio.
8h32, você vê que o problema não é só em Juazeiro não, né? Petrolina também está cheia de problemas aí e precisam ser resolvidos. Como disse a ouvinte, né? Que chegue aos ouvidos do prefeito Simão Durando, para que se dê uma posição e se resolva essas questões. 8h32, eu tenho intervalo agora, já a gente volta, e aí eu vou trazer uma matéria aqui que me chamou atenção nesse final de semana, que é o consumo de drogas no Brasil cresce 80% em 11 anos. Daqui a pouco eu falo o porquê disso.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM.
Nova Cidade, os hits mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes.
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes.
Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Em um cenário que ainda nos desafia, seguimos ocupando espaços e escrevendo nossa própria história.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu, tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, o Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel. Feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel. Pra esse, todo mundo tira o chapéu.
Os sucessos de ontem.
Amor.
E de hoje,
a luz canta.
Tocam aqui,
falando de amor,
às 10 da noite, aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento JR Telecom. Mega Vibe JR. Sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom. Sua vibe, nossa conexão.
Qual é a boa na Bahia?
A boa é que a saúde da mulher é prioridade na Bahia. Com melhorias na assistência materna e infantil, ações de saúde preventiva e mais especialistas nas unidades.
Faz diferença você ser bem acolhido.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. Na atenção à saúde, no apoio à moradia, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. de volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 37 minutos, agora 8h37. Manda um abraço aí pra Dani em Feira de Santana. Alô, Dani, obrigado pela sintonia. Tem mais ouvinte aí? Vamos liberar um ouvinte rapidinho.
Aqui, Enio Medeiros.
Oi.
Estou com uma passageira ilustre aqui, ó.
Opa.
90 e quantos anos?
7.
97 anos.
Que maravilha.
Vou levar ela aonde? Na escola.
Show.
A estudar, cara. Agora tem gente que acha desculpa pra tudo, pra não estudar.
É.
Aqui é um exemplo, ó. Pra quem estiver pensando em não estudar, né, não, dona?
É verdade.
Aí que maravilha, hein? Deus abençoe aí. Só faltou o nome dela. Para a gente saber
destacar aqui. Ganhou da minha, do meu destaque aqui, a Isabel Lima, tem 63 anos, está aí também, voltou para a sala de aula, um exemplo de inspiração.
Está de parabéns também, né? Está de parabéns. Mas essa tem 97?
97 anos.
Olha só. Deus abençoe a sua vida, que a senhora possa estudar muito tempo aí, viver bastante ainda, viu? Só não faltou o nome dela, viu, Bruno Henrique? Olha, gente, o consumo de drogas ilícitas no Brasil cresceu cerca de 80% nos últimos 11 anos, puxado principalmente pelo avanço da maconha. Enquanto substâncias como cocaína e crack se mantiveram estáveis no período. Os dados fazem parte do terceiro levantamento nacional de álcools e drogas, LENAD, coordenado pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. De acordo com a pesquisa, houve mudanças profundas no perfil de usuários do Brasil. A proporção de brasileiros que já experimentaram drogas ilícitas saltou de 10,3% em 2012 para 18,7% em 2023. Já o consumo recente registrado no último ano, antes da pesquisa, praticamente dobrou, passando de 4,5% para 8,1% da população. E o que eu sempre ouvi dizer é que se liberasse a droga, não ia aumentar nada, ia manter ali. Até as pessoas poderiam até não se interessar, mas não é isso que mostrou, não. A pesquisa está mostrando que teve um aumento de consumo de 80%. 80%! Hoje, cerca de 1 em cada 5 brasileiros já usou algum tipo de droga ilícita ao menos uma vez na vida, o que representa milhões de pessoas. O principal motor desse crescimento é a maconha, que é a droga que segue como ilícita mais consumida no país. Apesar de ser ilícita, mas existem várias interpretações aí, né? O cara que foi pego com maconha, dependendo da quantidade, não dá nada. Mas o João Gordo, vocês sabem quem é o João Gordo, né? O vocalista da banda Ratos do Porão, ele foi parado no raio-x indo de São Paulo para BH. Ele, na verdade, foi parado no aeroporto de Belo Horizonte, BH. Ele estava voltando para São Paulo, ele estava com a quantidade, diz ele aqui, que saltava com 1 grama e que o maior prejuízo foi ele perder o voo, né? Porque não deu nada, ele foi liberado, mas perdeu o voo dele. 8h40, vamos à entrevista?
Bora. Bati um papo com a delegada Michele Castro Silveira, falar sobre a violência contra a mulher, que ainda preocupa muitas vezes por medo, falta de informação e que impedem denúncias. Lembrando que em Juazeiro tem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, que é fundamental aí nesse acolhimento. E a gente conversou com a delegada. Bom dia, doutora Michele, bem-vinda ao Conexão Cidade. Para começar, fala para a gente qual é o papel da Delegacia da Mulher e por que esse atendimento especializado é tão importante.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Cidade FM, em especial aos que estão acompanhando nesse momento ao programa Conexão Cidade. Eu quero agradecer a Lidiane e a toda a sua equipe pela oportunidade de estar aqui trazendo esse assunto tão necessário para a sociedade, que é justamente o trabalho desenvolvido na DEAM no combate, no enfrentamento à violência contra a mulher. A Delegacia da Mulher, ela funciona atualmente no bairro Novo Encontro, a rua Elia de Costa, sem número, próximo ao CIAM, próximo ao estádio ao ginásio de esportes. E ela é um espaço que, embora seja ambiente policial, ela é, acima de tudo, um local de acolhimento. A mulher que nos procura já venceu o medo, já venceu a vergonha e já venceu o silêncio. Mas ela ainda não venceu a sua dor, seu sofrimento, né? E aí ela chega com sua história, ela chega com um relato de uma violência que, para nós, não é apenas um crime, mas é justamente uma história de vida. E ali nós estamos para não somente investigar, mas para acolher, para proteger, para orientar, para mostrá-la e integrá-la a toda uma rede de proteção, garantindo também um atendimento mais humanizado, mais sensível e efetivo durante as 24 horas do dia. Então, respondendo ao seu questionamento, eu vim dizer que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ela tem como principal função acolher, proteger e investigar os casos de violência contra a mulher. É esse atendimento especializado prestado pelos servidores da unidade que é fundamental, porque leva em consideração a situação de vulnerabilidade em que muitas vítimas se encontram. Além disso, o ambiente está preparado para oferecer escuta qualificada, respeitosa e sem julgamento, onde a mulher se sente segura para relatar o que está vivendo. Esse é o primeiro atendimento, é essencial, Lidiana, porque muitas vezes a mulher está ali, no estado que ela se encontra, pela primeira vez, ela precisa de um apoio, de uma orientação e de força para romper o ciclo da violência.
Michele, e quais são os tipos de violência mais registrados hoje aqui em Juazeiro? A violência física ainda é a mais comum ou a psicológica tem ganhado destaque?
Essa pergunta, né, era de extrema relevância que se fale aqui, né, para a sociedade local sobre os tipos de violência registrados aqui em Juazeiro. Qual é os tipos que são mais registrados? Nós temos a violência física, né, que é uma violência que deixa marcas, da agressão no corpo, né, na face, de forma geral, ela mostra, né, a violência. Só que uma violência que está ganhando destaque, está sendo bastante denunciada, é a violência psicológica. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é a 11.340, de 2006. Então, essa lei, ela abarcou todos esses tipos de violência. E aí, pega a patrimonial, a sexual, a moral, a psicológica e a física, né? Só que se a gente for observar, Lidiane, a violência, todos esses tipos de violência, eles acabam refletindo uma violência psicológica, não é? Por quê? Porque é uma violência que ela tem ganhado esse destaque porque as mulheres vivem muito em situação de humilhação, de controle, ameaça, manipulação emocional. E isso causa grandes danos profundos à autoestima e à saúde mental dessa mulher.
E a gente sabe também que muita mulher ainda tem medo de denunciar. O que a senhora diria para quem está vivendo essa situação de violência aqui em Juazeiro, mas ainda não teve coragem de procurar ajuda?
Excelente, excelente questionamento. Por que que a mulher tem medo de denunciar? Né? Gente, são tantos fatores, né? É o medo, é a vergonha, é a pressão familiar, é a dependência emocional, é pela família, é pelos filhos. Né? O medo é compreensível, faz parte dessa realidade. Mas é importante que essa mulher saiba que ela não está sozinha. O silêncio, infelizmente, acaba fortalecendo o agressor, se prolongando o ciclo da violência. Buscar ajuda é um ato de coragem, é também um ato de cuidado consigo mesmo. Então, lá na Delegacia da Mulher, ela será acolhida por profissionais preparados, que vão orientar, vão proteger e vão acompanhar cada passo, sempre com respeito, sigilo e responsabilidade.
Na prática, como a mulher, como é que ela pode buscar o atendimento? Precisa ir presencialmente? Existem outros canais para fazer essa denúncia?
A mulher, ela pode procurar diretamente a Delegacia da Mulher de forma presencial, a qualquer momento. Como já foi dito, a DEAN, ela funciona durante as 24 horas, né? Só que assim, se for uma situação de emergência, né, que ela não tem como se deslocar à unidade, ela pode acionar o 190, que é a Polícia Militar, ou então a Guarda Civil, né? Nós temos dentro da Guarda a Patrulha Maria da Penha, que também funciona em regime de 24 horas, e vai até essa mulher, nessa situação, verificando que realmente é uma situação de violência contra aquela mulher. Tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal, elas conduzem os envolvidos para a delegacia, onde vai ser analisado o caso e, sendo verdade, né, se houver veracidade dos fatos, vai ser aplicado o procedimento legal da situação, né? E lá também vai ser feito também todo aquele trabalho de acolhimento, né? Além desses números que eu falei, do 190 Polícia Militar, o 153 da Guarda Municipal, existe também o 180, que é o Disque 180, que é um canal nacional de orientação e também de denúncia, e também funciona às 24 horas. Em Juazeiro, né, na DEAN, nós temos também um canal WhatsApp que serve para denúncias e para ligações, que é através do número 749-811-1439.